Entrevista Coletiva, um programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus.
Bom dia, ouvintes. As convidadas de hoje são as tradicionalistas Dulce Helena Fellauer e Maria Cristina Marchioro. O programa abordará a presença da mulher no movimento tradicionalista gaúcho e o crescimento do tradicionalismo pelo país. Dulce Helena é secretária estadual da CBTG, Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha. Maria Cristina é professora e ex-patroa do CTG Laço da Querência, do Clube do Professor Gaúcho. Bom dia, Dulce. Bom dia, Cristina. Agradecemos a presença de vocês nesta manhã. Começando, é forte a presença da mulher no movimento tradicionalista?
Sim, dos anos para cá vem marcando bastante, né? Temos mulheres que vêm se destacando, inclusive no trabalho de coordenadorias, de responsabilidade muito grande dentro do tradicionalismo e também a nível nacional. Só fazendo uma retificação, eu sou secretária da Confederação Brasileira, a nível de Brasil. Tá. Então, nosso trabalho tem se destacado, né, Marcos? Né? A gente tem visto bastante e temos buscado o nosso espaço, assim como em qualquer segmento da sociedade, né? Até porque no tradicionalismo a gente tem uma preocupação, e isso é um destaque muito grande, de que o tradicionalismo é um convívio, é uma sociedade, né, que congrega qualquer pessoa, sem distinção de credo, raça, e principalmente se preocupa com a família. Então, o seio da família, a mãe e o pai, né? Nós temos visto e já comprovadamente de que a mulher, ela tem um forte trabalho, tem um grande destaque dentro do movimento tradicionalista a nível de Estado, a nível de país. A Maria Cristina, que foi patroa de um CTG de grande destaque aqui na nossa cidade, faz parte da primeira região tradicionalista, eu acho que poderia falar mais sobre o trabalho de quem tem a responsabilidade de dirigir um centro de tradições gaúchas.
Maria Cristina?
Sim. Bom, quando eu fui convidada para ser a patroa, ou seja, né, o patrão de um CTG, foi uma grande surpresa, porque quando eu fui convidada, nós éramos apenas 7 mulheres dentro da primeira região que eram patroas, efetivamente administrando um centro de tradições gaúchas.
Quando é que foi isso?
Foi em 2001, início de 2001. E nós começamos a buscar, eu digo nós, porque as mulheres começaram a buscar contato com outras mulheres, porque era aquela função... Quem é o patrão do CTG? Um homem. E nós ainda passamos, né, Dulce, por uma fase que era o homem mais velho do CTG, que era o patrão.
Então, tinha essa preocupação, né?
Isso, existia essa preocupação, porque achava que o homem, o mais velho, teria mais experiência. Eu venho de uma longa carreira tradicionalista, eu fui avaliadora do MTG, eu trabalhei como cultural da primeira região tradicionalista, eu comecei do MTG para a região e assumindo como patrão do CTG. E confesso para vocês que o início não é dos mais fáceis, né, Dulce? Porque ainda existe aquela... O Rio Grande do Sul obedece muito ainda aquele critério um tanto quanto machista, em que é o homem, né, que seria o sabedor de tudo. E como a Dulce falou, não é bem assim, porque nós somos o seio de uma família, né? Nós somos uma mulher que às vezes administra, nós temos vários papéis, administra uma casa, administra uma família, e somos capazes de administrar um centro de tradições gaúchas. Embora... passamos por algumas situações até atípicas em relação a uma mulher como patroa.
Alguma situação que tu pode comentar aqui para nós?
Tem algum preconceito, sim, o pessoal não recebe bem, como é que é?
Não digo um preconceito, mas as pessoas recebem com uma certa curiosidade. Como é que isso aconteceu dentro de um CTG?
É, isso é verdade.
E comigo aconteceu um fato, eu fui receber uma premiação por ocasião dos 35 anos do movimento tradicionalista gaúcho, numa cidade grande, não era uma cidade do interior, uma cidade interior grande, e o coordenador, na época, eu sou casada, tenho meu marido, na hora de entregar o troféu, ele queria entregar para meu marido. E meu marido disse, não, a patroa é ela. E ele cumprimentou meu marido e entregou o troféu para meu marido. Aí meu marido devolveu o troféu. E aí ele, mas é muito difícil, lá na cidade vocês estão muito avançados.
É verdade.
Que perfil tem que ter a mulher dentro desse movimento tradicionalista gaúcho?
Olha, tu sabe qual é o perfil? Eu acho que ela tem que ser dobrada, tem que ser duas. Porque tu tem que ser uma boa administradora e tu tem que ter muito peito, muita coragem para administrar um centro de tradições gaúchas. Até por essa coisa, primeiro eram os homens mais velhos, depois com os homens, né? E aí, de repente, dão de cara com uma mulher e jovem, aí foi difícil. Mas não impossível. E a aceitação foi mais de curiosidade mesmo do que de preconceito em relação a isso.
Muitas vezes acontece, que a gente tem visto, que muitas mulheres hoje que vêm se destacando nesse trabalho de administrar um CTG, não sei se foi o caso, teu marido foi patrão?
Não.
Não, mas existe muito isso. O marido foi patrão e ele não quer mais ser por uma série de coisas particulares, pessoais, mas a mulher está tão envolvida que quando o marido é patrão, a mulher acaba sendo patroa, não na fachada,
vai,
sabe?
Assumindo junto.
Ela vai assumindo junto. Então, isso vai criando a experiência. Eu conto a minha experiência como secretária da Confederação Brasileira. Quando eu fui convidada para trabalhar, e convenhamos, cada um sabe do seu potencial, né? Eu digo, bom, fui convidada. E o presidente disse, olha, o fulano vai ser o primeiro secretário e tu vai ser a segunda secretária. Tudo bem, achou isso. Bom, o que, que aconteceu? Passou uma gestão, o presidente foi reeleito. Logo após a reeleição, até me tomaram de surpresa. Bom, eu vou continuar. Tu vais continuar, Dulce, no teu trabalho, secretário? Eu gosto de fazer. Aí aquele que era o secretário, o primeiro secretário, disse, não, eu não vou mais ser o secretário, porque até o primeiro secretário, até agora, quem se destacou e fez o trabalho foi a Dulce. Eu digo, bom, que bom, né? Até que eu fiquei, meu ego ficou massageado.
Bem, de um homem também.
Exatamente. Partindo de um homem dizendo, não, a mim não cabe mais isso, porque ela se destaca no trabalho. Fiquei feliz, bom, reconhecer o meu trabalho. Ao ponto de chegarem a mudar o cargo, né? Usavam primeiro secretário, segundo secretário. Agora eu sou, então, a secretária-geral da confederação. E isso faz com que a gente vá motivando, a gente, eu digo a gente mulher, vá motivando outras que vêm vindo.
Com certeza.
Né? Não dá para dizer, né, que a mulher está numa crescente dentro do movimento tradicionalista.
Exatamente. Agora, se tu disseres assim para eles, a mulher vai ser presidente do movimento tradicionalista gaúcho do Rio Grande do Sul ou do movimento tradicionalista gaúcho de Santa Catarina, queira ou não, né, eles acham ainda meio como ela diz.
Mas isso chega a ser uma pretensão de vocês?
Tem. Inclusive, assim como ela, que foi patroa, o Rio Grande do Sul é dividido em 30 regiões tradicionalistas. Depois nós podemos falar um pouco da parte organizacional do movimento. São 30 regiões. Dessas 30 regiões, cada uma tem um coordenador, né, que administra vários municípios, com vários municípios, tanto CTGs. Como a Maria Cristina disse, aqui em Porto Alegre são 110 CTGs filiados à primeira região tradicionalista. Nós temos atualmente, não quero estar enganada, eu acho que 3 coordenadoras, né?
É, em todas as 30 regiões.
Nas 30 regiões, as mulheres já buscaram esse espaço de conseguir ser coordenadoras, né? E nessa sequência administrativa e hierárquica do movimento tradicionalista, acontece o seguinte, tem toda uma parte, um conselho que organiza, que mantém o movimento, e daqui mais uns anos, eu acredito, não digo 2005, mas eu acho que a coisa vai amadurecer ao ponto como ela contou, que amadureceu o trabalho e a ideia de que a mulher viria a ser patroa de CTG.
E esse amadurecimento está vindo desde quando? Tem uma data definida que vocês começam a notar todo esse desenvolvimento?
Um marco, assim?
De uns 10
anos. Eu
dez
posso dizer que os 10 anos que fazem... a minha história no movimento não é talvez tão há tanto tempo quanto a Cristina, mas... Queira ou não, já fazem 10 anos que eu estou dentro do movimento tradicionalista, né? A minha história começou um pouco diferente, não como patroa, né? Eu tenho duas filhas, e as minhas filhas começaram com os prendados, indo ao CTG e coisa, né? Eu sempre digo a nossa história, às vezes as pessoas dizem assim, vocês foram para o CTG para dançar, para fazer curso de dança? Eu digo, não. Não sei se nós somos um pouco diferentes, mas nós entramos logo pela parte cultural, né? Então, são detalhes que fazem, e isso foi fortificando. E hoje eu tenho já essa atuação a nível de Brasil, né?
Cristina, a tua participação com o movimento já vem de mais tempo, desde quando?
Eu tenho 20 anos de tradicionalismo.
Eu disse que era mais velho.
Por isso que eu, mais ou menos, assim, ó, nos anos 93, 94, que as mulheres começaram a ter aquele destaque em funções administrativas. Porque senão era só a prenda, pra, de preferência, só para receber lá na frente, né? Os convidados, a primeira prenda e só. Em função administrativa, a maior imagem que eu tenho é de uns 10 anos para cá.
Eu não acredito.
Que eu me lembro da coordenadora, a dona Maria Bellini, que foi coordenadora.
Exatamente. Eu lembro que quando eu cheguei no movimento, as mulheres não estavam ainda.
Não.
Tão, né? Mas a coisa vem vindo.
Tem alguma função, algum cargo, alguma atividade que as mulheres não podem desenvolver dentro do movimento? Que fica restrita aos homens ainda, que vocês não conseguiram exercer essa atividade, não sei.
Eu acredito que atualmente
dentro
não.
Dentro da própria cultura do tradicionalismo,
não.
Né? Algum...
Não.
Não tem nada que vocês não possam fazer.
Não. Olha, eu só não vi ainda mulher dançando, fazendo a dança dos facões. O resto a gente já viu tudo. Domando, ali da campeira.
Então a mulher tomou conta já.
Não, né? Porque são as danças. Aí já senta no assunto das danças, né? São algumas danças indefinidas. Que nem a chula, a mulher não dança a chula também. Tem mulheres... que dançam, ajuda, né?
Entre aspas.
Entre aspas. Mas a gente, eu tenho feito também, não sei se vem agora, mas eu gostaria de comentar isso, porque nós entramos nesse assunto aí que ela disse, os homens, as mulheres não dançam a dança dos facões, né? Não se dança chula. Tem um porém também, se nós falarmos de indumentária, a mulher não usa o xiripá. Sabe? Claro, a gente vê artistas aí, né? Mulheres de xiripá.
Mas é o xiripá, Dulce, para quem está nos ouvindo e não conhece?
O xiripá faz parte da indumentária primitiva, né? E ele era usado só pelos homens.
Tá? Parece um fraldão.
Um fraldão, né?
Amarrado.
E
na
por quê? Justamente uma das coisas que se destaca no uso do xiripá é a dança da chula. Eles dançam de bombacha, não há critérios. Inclusive no nosso festival não diz, não pode dançar chula de bombacha, tem que dançar de xiripá. Não, o xiripá é um traje primitivo, né? Um dos primeiros que vem vindo dentro da história da indumentária. Então, o que acontece? Por quê? E por que não a mulher dançar chula? A mulher, porque a chula é uma disputa de dois homens... para ter uma mulher, digamos, eles querem namorar, os dois querem namorar mesmo, mas não, eles disputavam a mulher, quem ganhava a dança da chula. Por isso que se diz que mulher, e a história conta isso.
E as pesquisas diz bem claro,
o manual de danças,
né?
Danças diz que não se dança, a mulher não dança a chula.
Mas em outras funções?
Outras coisas se faz tudo. Como ela diz, a mulher doma, a mulher laça, a mulher vai pro campo, não tem, né? Na nossa festa campeira, que é um dos maiores eventos aqui no estado, existe provas de que as meninas fazem, que as mulheres podem fazer, né? O laço muito não é tão em evidência, né? Mas a rédea...
Mas pode.
Pode fazer. Tem,
ainda dentro desse assunto de indumentárias, que característica tem a mulher gaúcha? Que roupa usa, que acessórios acaba usando, como é que funciona?
Eu já respondi essa pergunta, me permite, Dulce?
Com certeza.
Numa entrevista, assim eu assumi como patrão, uma pessoa bateu no meu ombro, né, e tentou me cumprimentar que nem os homens cumprimentam, né, com a mão, dá a mão lá no peito, aquela coisa toda, e eu segurei a mão da pessoa e cumprimentei, normal, né, eu sou mulher, visto de prenda, apesar dessa função que dizia que era só masculina, não me tornei uma pessoa masculinizada por isso. Então, eu continuei usando a minha pilcha de prenda, sendo mais mulher ainda por assumir tais responsabilidades, né? E em relação a nossa indumentária, existe, por exemplo, para mim, eu andar a cavalo, vai ter um traje alternativo para tal. Mas a gente nunca deixa de ser mulher bem feminina, né, usando as nossas vestes bem, bem características.
Aproveitando a pergunta, desculpe, o que o movimento passa para vocês como mulher? Né?
O que o movimento passa para nós? Olha, eu acho que atualmente, né, acho que, né, Dulce, eles apostam muito na administração feminina. E tá acontecendo muito esse movimento,
esse espaço
organizacional, né? Nem só no movimento tradicionalista gaúcho, esses espaços organizacionais as mulheres têm tomado conta.
Exatamente.
temos... Eu acho que nós estamos, assim, com o nosso lugar já praticamente garantido, né?
Bem
definido o nosso espaço.
E nos passam, assim, muita responsabilidade também, né? Nisso aí de, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Eu digo, na minha função, eu tenho muita responsabilidade, até porque a cobrança não vai ser para o presidente, no meu caso, vai ser para mim, sabe? Nós vamos falar num outro momento sobre confederação, então eu gostaria de parar aqui para não cobrir.
Bom, a entrevista coletiva de hoje conta com a presença das tradicionalistas Dulce Helena Fellauer e Marina Cristina Marchioro, mulheres atuantes no tradicionalismo gaúcho.
Rádio da Universidade na internet. www.ufrgs.br/rádio. E-mail radio@ufrgs.br. Rádio da Universidade, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil.
Por volta do meio-dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã.
Verso pé de costado, alma buena e mate cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão, coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha, na Rádio da Universidade, todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Bom dia, ouvintes. O entrevista coletiva de hoje conta com a presença das tradicionalistas Dulce Helena Fellauer e Maria Cristina Marchioro, mulheres atuantes no movimento tradicionalista gaúcho.
Quero aproveitar então fazer uma pergunta para Dulce e para Maria Cristina, que a gente ouve muito essa escolha da prenda, né? E se sabe que se tem toda uma preparação para se chegar a tal. Eu queria que vocês me comentassem um pouco como é que se dá toda essa preparação, existem provas, né? Para que elas consigam atingir isso. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
Bem,
posso falar?
Pode, depois eu...
O concurso de prendas, uma prenda para ser uma prenda. Ela... tem que participar de uma entidade tradicionalista, né, de um CTG, de um departamento, né, e ela tem que saber aspectos da cultura do Rio Grande do Sul, história, geografia, folclore, tradição. Existe o item beleza, porque ainda tinha aquela imagem que a prenda para ser a prenda de um CTG, ela tinha que ser a mais bela prenda, e esse item é um item pequeno, ele é muito... valoriza-se muito, no caso, aquela sociabilidade da prenda, aquela comunicação da prenda, e uma prenda inteligente, né? Que pelo menos entenda um pouco da nossa cultura para que possa passar para as pessoas. Acabou aquela fase que era prenda, era aquela mocinha bonitinha que a gente colocava na porta do galpão para dar bom dia, boa tarde, boa noite. Agora a prenda, ela é atuante, ela atua no movimento em vários aspectos, na parte assistencial, se ela tiver que fazer uma campanha, participar da campanha do agasalho, né, das campanhas. Elas visitam creches, elas visitam hospitais, elas participam de oficinas, elas sabem artesanato, elas vão numa creche fazer um trabalho com uma criança, com as crianças. Então, agora a prenda de hoje é uma prenda mais complexa dentro dessa área. Mas sempre, né, obedecendo rigidamente os princípios da nossa Carta Magna de Princípios, né, e as regras básicas do movimento tradicionalista gaúcho.
Os trabalhos assistencialistas que elas fazem, sempre caracterizados?
Sempre puxadas. É. E qualquer esse trabalho, elas têm uma fase, né, completando o que a Mary Cristina disse, elas passam por fases até que elas chegam a ser, se preparam para concorrer a nível de prenda do Estado do Rio Grande do Sul. A nossa prenda do Estado, as prendas do Estado do Rio Grande do Sul, elas, como ela falou, tem o item beleza, mas o que pesa mais mesmo são as provas. E dentro dessas provas, a de mais peso é a prova escrita, que ali contém itens de tradição e folclore, conhecimentos gerais, história, geografia, a nível do Rio Grande do Sul, né? Conhecimento, ela tem que ter conhecimentos gerais, passa esse item também na prova, né? E elas vêm por fases. Elas primeiro concorrem à prenda dentro do CTG, né? Uhum. Nas categorias, depois eu cito as categorias. Depois do CTG, elas vão concorrer para a região, daí elas vão concorrer com outras. De todos os CTGs que colocarem suas candidatas. Depois dali da região, se ela se torna prenda regional, ela vai ao concurso estadual de prendas. Tá?
Com todo o Estado do Rio Grande do Sul, com as 30 regiões.
Com as 30 regiões. Quer dizer, num concurso de prendas do Estado, nós temos 90 concorrentes. Por quê? São três categorias, né? com três primeiros lugares. A Mirim, a juvenil e a adulta. Esse contém primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Então, vocês imaginam que são 90 prendas sendo avaliadas em 2 dias.
E é uma preparação bem difícil, né?
Exatamente.
Você já ouviu falar de meninas que almejavam,
sim,
né? E que foram, pararam num tempo para estudar, deixar a prova escrita. Né?
Coisas, é. E elas têm atividades também, quando elas são prendas regionais, elas têm atividades a nível de estado, onde elas têm seminários, encontros, né? Também existe, hoje ele já é extensivo às prendas adultas e juvenis, que são as duas categorias, né? A Mirim não entra ainda. Existe o Tia Encontro, que é uma preparação que elas mais ou menos já se preparam ali, já vêm como é que elas estão para o concurso estadual. E além das provas escritas, elas têm as provas práticas. Elas trabalham artesanato, elas apresentam canto, declamação, se alguém toca algum instrumento. Quer dizer, elas têm um critério bem rigoroso para que elas saiam prendas do Estado.
Dulce e Maria Cristina, ainda dentro dessa questão de indumentários, acho até bem interessante a gente trabalhar com isso. Se eu vejo uma menina na rua caracterizada com uma indumentária de prenda, eu posso saber se ela é prenda mesmo ou se ela só está com a roupa? Tem alguma característica nela que eu posso saber, ou só conversando com ela realmente aí eu posso saber se ela passou por todos esses testes e é realmente uma...
Não, a prenda tu vai identificar ela através da faixa.
Ela
vai usar a faixa de primeira, segunda, terceira,
ela passou por concurso.
A faixa é que vai te dar
toda
isso.
Toda mulher gaúcha, piochada, é prenda. É prenda. Sabe? As mulheres mais velhas, tem lugares que tem algumas definições um pouco diferentes, a prenda chirua, a prenda mais velha, a prenda veterana, mas sempre vem acompanhada da palavra prenda. A mulher é uma prenda, é uma joia. Né? Os gaúchos definiram isso quando foi crescendo, foi se desenvolvendo o movimento, o tradicionalismo foi surgindo mesmo, né, naquele contexto da palavra tradicionalismo, né? Então, toda mulher. E o homem, pode-se dizer, se diz o gaúcho, né? Mas ele não deixa de ser o peão.
Né? Tanto é que nas provas que eles passam pro concurso, eu ganho o peão farroupilha.
Exatamente. Ou... nós temos o concurso de peões também. De peões. Né? Que também passam por essas fases.
Só a título de curiosidade, o resumo de uma pontuação que a prenda passa por todas as fases, né? Aqueles caracteres pessoais dela, as boas maneiras, simpatia, graciosidade e beleza, são 4 itens que valem só 15 pontos. Em relação, por exemplo, à prova escrita, que vale 35 pontos. E o relatório de atividades, né? Porque uma prenda, para ela chegar a concorrer, ela tem uma história dentro da sua entidade.
É como se aquelas fases que ela vem passando...
Ela deve proporcionar uma história dentro da sua entidade, e depois ela vai proporcionar uma história dentro da região, que é essa fase que a gente falou das oficinas, da assistência. E depois ela passa a ser uma prenda do estado. A do estado, realmente, essa é difícil, porque elas viajam muito, as gurias, né? Exatamente. E elas saem até fora do estado para mostrar para os outros como é que funciona a máquina dentro do Rio Grande do Sul, né? Porque isso já é uma... Como é que eu vou dizer, né, Dulce? É uma máquina, uma engrenagem, porque as gurias têm que ter toda uma caminhada. Ninguém vai ser prenda. A Laura, por exemplo, eu não posso botar uma faixa de primeira prenda na Laura hoje sem saber a caminhada da Laura.
Tem que ser prendada em todos os sentidos.
Em todos os sentidos.
Exatamente. E isso já se desenvolve a nível de Brasil também, né? Todos os outros MTGs, e a Federação do Planalto Central, que faz parte da Confederação, eles têm todo esse trabalho, acontece lá fora. Nós vamos falar depois.
E aproveitando essa questão da prenda, existe uma determinação de idade para prenda?
Sim.
E de que idade, vai?
Quais são as categorias?
Tem a categoria mirim, a categoria juvenil e a categoria adulta. Elas respeitam a idade e respeitam a escolaridade.
Não tem nenhuma.
Né? Aqui...
No regulamento do concurso tem.
Eu sei que a adulta é a partir dos 17 anos.
É.
E a mirim é dos... Eu sei que tem que estar no mínimo na segunda série.
9 anos, né?
Dos 9 aos 11 anos.
Depois
dos 12. Dos 11 incompletos aos 16, ela é juvenil. Dos 16 completos, que daí é quase 17, ela passa a ser adulta.
É.
E depois que elas recebem a faixa, quais são as funções, assim, que atividades elas começam a exercer?
Em âmbito maior do que elas realizavam dentro da entidade.
Uhum.
Se ela praticava, se ela fazia oficina, se ela realizava palestras, se ela auxiliava uma... Vou te dar um exemplo bem simples. Ela auxiliava uma creche, tá? No período que ela era daquela entidade. Por exemplo, lá do Lasta Querência, nós tínhamos a prenda que ela fazia projetos dentro do Lasta Querência. A partir do momento que ela vai para a região... Ela não vai mais auxiliar uma creche. Então, eu vou te dar um exemplo de creche, mas são vários movimentos, vários momentos que elas participam, né? Ela não vai mais auxiliar só uma, vão ser várias. E quando ela for para o estado, ela vai auxiliar o estado inteiro.
Uhum.
Então, prazo.
Você?
Não, eu quero dizer que é uma coisa crescente.
Ela, né? vai levar a experiência
dela.
Entende? É, que daí aquelas meninas que estão vindo, que ainda estão lá na entidade tradicionalista, que elas estão lá no CTG, elas querem ser prenda. O sonho de toda menina que começa a se envolver na parte cultural, não só na artística, mas na cultural, ela, o sonho dela, ela almeja chegar a ser prenda do estado. São uma referência.
Uhum.
Exatamente, obrigado. Então, elas vão fazendo este trabalho. Quando ela chega à prenda do estado, tanto adulto ou a juvenil, a mirim, ela vai assim, mais sempre acompanhando, né? Porque pela propriedade, né? A juvenil, ela sempre vai querer se espelhar na adulta. Então, como a Maria Cristina disse, elas são convidadas, elas têm a parte social também, vocês podem ver, a prenda do estado, ela esteve agora quando foi extinta a chama da pátria, levando a centelha da chama da pátria, sendo a chama crioula, para o 35 CTG, em função da Semana Farroupilha. Ela é convidada a estar em outros eventos, né? Então, ela tem a parte cultural, ela tem que continuar a caminhada dela. Ela vai continuar e coisa. Mas tem que fazer o social também, né? Porque o tradicionalismo, o movimento em si, é cívico e social. E cultural. Né?
Eu até encontrei aqui uma das... Ela tem que ser solteira, não ter filhos.
Exatamente.
Nenhuma união que seja
estável.
Estável, não é? E aqui a faixa etária, ó, mirim, dos 9 aos 13 anos incompleto, a juvenil dos 13 aos 17 incompletos, e adulta a partir dos 17 anos.
Essa questão da união estável, tem alguma que acaba burlando essa, essa regrinha.
União estável, vocês dizem...
Vivendo, ela pode ter um convívio... Né, conjugal.
Isso pela dedicação que elas têm que ter.
Exatamente.
Com o movimento,
e também pela preservação, né? Existe uma categoria que essa categoria não vai a concurso estadual, mas as entidades usam, algumas delas, de ser a prenda veterana. Aqui no Rio Grande uso muito a prenda a chinoca, né? A mulher casada, no caso, pode ter uma faixa também. Fora do Rio Grande do Sul já se usa a prenda veterana. Aí ela pode ser, mas nem todos os CTGs usam, né, dentro do estatuto deles, ou melhor, do regulamento, e isso não vai a concurso. Já fora, a confederação já tem a prenda veterana. A nível de Brasil, eles colocaram, foi aprovado em congresso e coisa, a
no
participação.
Rio Grande do Sul. Já aqui no nosso estado já deixa um pouquinho, né?
Já
a caminhada já deixa um pouquinho a desejar. Tanto é que o concurso de chinoca a nível regional quase foi extinto ano passado.
É.
E está havendo uma permanência porque as chinocas estão ainda
insistindo,
né? Mas eu não sei porque.
Eu acho assim, porque aquela mulher, a mais velha, né, a casada, eu vejo assim, que a gente conhece, né, Maria Cristina? Ah, eu tenho uma filha, eu acabei estudando com a filha, e aí me motivaram a concorrer no CTG para ter a chinoca, aquela coisa. Mas eu, na minha ideia, eu digo, eu não preciso ser chinoca para trabalhar de faixa, para estar trabalhando dentro do CTG ou fazendo alguma coisa pelo movimento. Mas a gente respeita cada um.
Claro.
Quem gosta, que faça.
Eu também,
né,
acho assim, Luz, que é o momento que coloca a faixa, quer dizer, as chinocas do crachá. No interior ainda tem umas chinocas de faixa, mas nós utilizávamos o crachá. Essa responsabilidade que as prendas mais jovens têm, aí a chinoca vai acumular, porque ela tem toda a sua casa, ela tem toda a sua família, ela tem todo o movimento e teria que fazer todo esse trabalho também. E aí o tempo só tem 24 horas, né?
Maria Cristina, tu falaste em família agora, né? E como é que fica o caso de uma prenda, enfim, que frequenta esse movimento tradicionalista e após o divórcio, ela continua frequentando normalmente, tranquilo?
Não tem espaço, não tem dela...
Né? Daí, mas daí não pode ganhar
não,
a prenda.
Não pode, se ela quiser ter uma faixa, um crachá, ela vai ter que ser chinoca. Daí não. Até porque a história, né? Não é assim, quem chega hoje, não é uma prenda, que uma mulher que chega hoje que vai se tornar uma prenda ou vai se tornar uma patroa, né? Então é todo aquele convívio. Mas ela, a gente não faz extinção. Não tem preconceitos, cada um sabe da sua pessoa, da sua responsabilidade, da sua idoneidade, né? E há um respeito muito grande. A mulher é aceita, né? Se ela é separada, assim como o homem. E às vezes é no CTG que faz uma nova família, né?
Mas não nessas categorias.
Não dentro não dessas de prenda, de concurso, enfim.
É, porque embora a prenda, que a gente não diz o termo prenda adulta, prenda acima de 17 anos, não exista no manual um limite de idade. Mas existe aquelas interferências, né? Do solteiro, não tem filhos, etc.
E elas mesmas, né, Maria Cristina, elas chegam numa idade que... Não, chegou aqui, eu quero só ser prenda. Eu vou ao CTG, eu vou dar aquilo que eu sei de mim.
Era
a minha
um pouco
parte
de bom senso também, né?
Exatamente. E dura um ano, né? É um nessa fase.
Um ano, né? Então, a gente tem tido prendas, assim, a nível de estado, que se destacaram muito, se destacam ainda hoje, sempre se ouve esse comentário, né, acho que a Cristina vai concordar comigo, essa moça, ela teve uma formação cultural, ela vem de um CTG, ela, sabe, ela tem toda uma estrutura, e ela se destaca, no momento que ela vai para a faculdade, ela se destaca, sabe, até pela sociabilidade da mulher dentro de outros segmentos.
O tradicionalismo gaúcho, ele é forte no Brasil inteiro, principalmente oeste catarinense, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. E a mulher dentro desse tradicionalismo gaúcho nesses outros estados também está forte?
Ela se destaca bastante também. Ainda não como patroa, mas ela tem muita vontade.
A patroa aqui já...
Nós somos os exemplos. Não, como eu digo, a gente tem muita coisa a nível de Brasil para conversar. Sabe? Pela experiência que eu tenho. Tá? Então, a gente gostaria, assim, de enfatizar por um outro. Depois eu quero falar para vocês assim como é fora daqui.
Sim.
Tá? Porque tudo começou aqui, né? Como eu dizia já para o Maurício antes, a gente tem todo aquele respeito, mas eu já, pela minha experiência que eu tenho fora do estado, sabe, a gente começa a mudar. Não mudar o conceito de tradição gaúcha, não isso. Nós somos a base, nós temos que ter todo aquele respeito e saber o que, que nós estamos levando daqui para lá. Porque quem faz tradicionalismo fora do Rio Grande do Sul, o que, que é? É aquela saudade, é aquela necessidade, aquilo tudo.
Tá. Vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Este é uma entrevista coletiva. Conversamos hoje com Dulce Helena Felauer e Maria Cristina Marchioro sobre mulheres no tradicionalismo gaúcho e o tradicionalismo no país. Voltamos em 2 minutos.
Verso Pé de Costado, Alma Buena e Mate Cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha na Rádio da Universidade. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Por volta do meio-dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã.
Este é uma entrevista coletiva e conta com a presença das tradicionalistas Dulce Helena Felauer e Maria Cristina Marchioro. O tema de hoje são mulheres atuantes no tradicionalismo gaúcho e o tradicionalismo no país. Voltando ao tema, Dulce, a questão da mulher no resto do país, como é que está sendo essa participação dela?
A mulher é uma das maiores forças dentro do movimento a nível de Brasil. Eu digo isso pelo conhecimento e as minhas saídas afora do Rio Grande do Sul por vários estados. Eu gostaria de colocar alguns itens que são bastante importantes. A Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, ela hoje está com 17 anos de existência. Temos que dizer que, hierarquicamente, o movimento tradicionalista gaúcho veio em primeiro lugar. Parece que a confederação teria que vir em primeiro lugar. Não, mas ela veio em segundo lugar e foi criada por tradicionalistas, ou melhor, por gaúchos que saíram do Rio Grande do Sul e sentiram a necessidade de matar a saudade do pago, né? Ter algo para suprir. Por quê? Vocês sabem pela história e por tudo que nos apresentam, a mídia nos apresenta e nos conta, é realmente aquilo, é essa necessidade que eles têm. Então, começaram pequenos grupos, né, como, digamos, o pessoal da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, foram para o Mato Grosso, né, para o Mato Grosso do Sul, digamos. Mato Grosso, os dois Mato Grossos é o maior número de gaúchos que estão. Hoje já vão para Tocantins, enfim, para outros estados também. Mas eles sentiram, então eles começaram a formar aqueles núcleos, tá? E esses núcleos, por que formados? Na necessidade de matar a saudade, de comer um churrasco, né? E formados, dizendo bem, formados por várias etnias, porque o Rio Grande do Sul foi formado por várias etnias também. Então, eles foram indo embora e foram lá se encontrando. Ah, ô fulano, qual é a cidade? Ah, eu sou de Santa Rosa. Ah, eu sou de Santo Ângelo. Então, estão lá pertinho. Ah, eu sou de Giruá, eu sou de Três Passos. Então, foi acontecendo isso aí. O que que aconteceu, então? Quem é a mulher? Quem é o esteio da família? Né? Quem é que fazia comida? Quem é que fazia aquilo tudo? A polenta, enfim, aquilo para eles se reunirem. Tá? E a mulher tem um destaque. Eu não posso dizer precisamente para vocês hoje quantas mulheres são patroas de CTG fora do estado. Mas eu, Santa Catarina, se eu estou certa, eu acho que tem umas 3 ou 4 patroas nos CTGs. Tá? Nós temos, no Rio Grande do Sul, hoje, nos 497 municípios, mais ou menos, mais de 1.500 CTGs. Fora do estado, nós temos 9 federações, tá? 8 MTGs e uma federação. Tá? É o MTG de Santa Catarina, MTG do Paraná, MTG de São Paulo, MTG do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a União Tradicionalista Gaúcha do Nordeste e a União Tradicionalista do Nordeste. E a Federação do Planalto Central e o MTG do Rio Grande do Sul. Eu deixei o MTG do Rio Grande do Sul por último, porque foi aqui que começou tudo. Tá? Deveria talvez ser o primeiro. Não, mas é esse que puxa tudo. Tá? Porque, e no Planalto Central, a Federação, ela, por exemplo, é composta por 5 estados. Né? São poucos CTGs, mas ela é composta por 5 estados. A sede dela é em Brasília. O MTG de Santa Catarina, a sede dela é em Lages. Eles têm, assim, os maiores centros, eles têm a sede. Assim como aqui, o MTG do Rio Grande do Sul, a sede é aqui, aqui em Porto Alegre. A Confederação Brasileira, ela, a sede dela é itinerante. Por quê? Porque, a nível de Brasil, ela o presidente pode ser de qualquer uma dessas qualquer um desses 9 MTGs, 8 e uma federação. No nosso caso aqui, nós já estamos há 2 anos na direção da CBTG. Ela é presidida pelo senhor Celso Souza Soares, né? Que também é presidente da Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul. E eu como secretária, né, da confederação hoje. O que que nos faz isso? Qual é a responsabilidade disso? É congregar todos esses MTGs, né? As viagens que a gente faz fora do estado, vocês não imaginam a recepção que a gente tem, o carinho que a gente tem. E como eles querem. Eles querem fazer tudo como nós fizemos aqui. Sabe? Eles copiam. E o que eles não conseguem copiar, eles tentam fazer o melhor possível. Por isso eu dizia antes, depois que a gente sai do Rio Grande do Sul, sempre respeitando, sempre em primeiro lugar a história do movimento, tudo isso. Mas, gente, eu particularmente me emociono com o trabalho lá. E as mulheres estão sempre à frente. Estão sempre à frente mesmo.
E fora do país, como é que está o movimento dos gaúchos? Tem cultuado suas tradições fora
pois
do país?
Eu tenho informação, Lúcio, gostaria que tu me corrigisse se eu estiver errada, que o CTG é a representação cultural mais disseminada no mundo.
Exatamente. É o movimento sociocultural, é o maior movimento cultural sociocultural das Américas, né? Hoje, nós temos CTG na Califórnia, né? Na cidade de Los Angeles, na Flórida, Hollywood, Massachusetts, em Nova Jersey, Somerville, tem no Paraguai, na cidade de Santa Rita, Portugal, Lisboa. E na França, né? O ano que vem, estará sendo fundado o primeiro CTG, inclusive por um professor que foi outorgado agora dia 15 de agosto, que está levando esse projeto para lá. Na abertura da Semana do Folclore, gostaria de uma parte, de 15 a 22 de agosto se comemora a Semana do Folclore. Né? Nós fizemos a abertura da Semana do Folclore aqui no Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa. A Confederação fez esse trabalho. E ali foi outorgado o professor Fernando Hartmann, levando a outorga e uma bandeira da CBTG, uma bandeira do Brasil, uma bandeira do Rio Grande do Sul, a fim de fundar o primeiro CTG em Paris. Né? Nós temos o CTG de Los Angeles, ele é filiado ao MTG do Rio Grande do Sul. Né? Os outros ainda não são filiados, porque depois da Confederação Brasileira existe a Confederação Internacional. sabe? Mas eu não gostaria de entrar assim por mais detalhes, até porque é, ela foi criada, mas ela não tem ainda aquela desenvoltura toda, organização. Né, a organização como deveria ser. Então, o primeiro CTG que foi criado fora, que é o da Califórnia, eles são filiados ao MTG do Rio Grande do Sul. Assim como existe também o CTG no Rio de Janeiro, Desgarrados do Pago, que lá existe a União Tradicionalista Gaúcha do Rio de Janeiro. Mas eles, o CTG Desgarrados do Pago, quando foi criado, ele foi criado antes dessa União Tradicionalista. Então, ele se filiou ao MTG do Rio Grande do Sul. Não tem nada que diga não pode. Qualquer um CTG do exterior pode vir a se filiar. Por exemplo, o de Portugal está tentando, parece, fazer a filiação dele junto ao MTG do Paraná. Porque é alguém do Paraná que está lá em Portugal que está fazendo esse trabalho.
Em qual desses países, dessas cidades, o movimento é mais forte, assim, se faz mais presente o movimento tradicionalista?
Na Califórnia e na Flórida.
Os primeiros.
Eles têm... Olha, não quero errar, mas eu acredito que mais de 10 anos. 10, 12 anos, eu acho que mais ou menos isso.
É, porque, né?
A Elisângela, que foi uma empreendedora.
É,
digamos, 10 anos para não
são só brasileiros que frequentam, tem americanos que frequentam.
Olha,
já tem americanos. Tem CTGs espalhados fora do país.
Sim, que eles começam a fazer manifestações culturais em praças, porque eles não têm locais. Eles geralmente se reúnem na casa de alguém, de um brasileiro, e ali começa a formar e fazer a ideia. É aquela mesma cidade que eu falava antes, que os gaúchos que saíram do Rio Grande foram colonizar, foram desbravar, melhor dizendo, o resto do país. Eles também sentem saudade, eles também sentem necessidade, tá? E eu conto sempre um caso muito pitoresco, assim, ó. Eu conheço pessoas em Brasília que jamais... Brasília, entre outros lugares que eu já estive, jamais estiveram no Rio Grande do Sul. Talvez só são filhos de gaúchos, mas nunca vieram ao Rio Grande do Sul. Eu conheço um casal em Brasília, inclusive, é uma família que é minha hospedeira lá em Brasília, na maioria das vezes. Eles são de Bagé. Se eu contar para vocês que eles nunca botaram uma pilcha em Bagé, ela principalmente, ele porque era do exército, já andava a cavalo, então se envolvia um pouco mais como homem, né? Então tinha um pouco mais. Mas ela me diz, Dulce, eu nunca botei um vestido de prenda em Brasília. Em Bagé, lá no Rio Grande do Sul. Hoje ela é patroa da Estância do Planalto, né, lá em Brasília, o maior CTG de Brasília.
A saudade.
Sabe? Então, o que que faz a saudade? E quero crer que muitos gaúchos que estão no exterior também.
E acabam agregando as próprias pessoas, os próprios moradores.
Inclusive, né, eu estive nos Açores em 95, e o que eles respeitam... eu tive que levei 4 manuais para presenteá-los. Que o que eles respeitam, as nossas tradições aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem colonizações açorianas na nossa volta, né? Mas quando a gente vai para lá, eles querem saber o que que nós, gaúchos, autênticos, tradicionalistas, estamos fazendo. Então, eu levei essas coletâneas na época, né, tradicionalistas. Eles não formam bem um CTG, mas eles formam um grupo de estudos da cultura gaúcha.
Um núcleo, né?
Permanentemente funcionando.
E esse, com certeza, não é o único caso.
Olha, eu conheci das 9 ilhas do arquipélago, eu conheci as 4 principais. Aqui tem a universidade, mais 3. E nessas 4 principais, eles, inclusive na universidade, tem dentro da universidade um núcleo de cultura gaúcha. E é desenvolvido... Eles só não criaram aquela estrutura nossa do CTG, do galpão, mas eles respeitam, eles estudam muito, muito mesmo, dentro dessa... E é fora do continente, porque é na ilha, né? Porque Lisboa tem o CTG, que é num clube. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Mas nos Açores, eles permanentemente eles querem saber o que aconteceu na convenção aqui, querem saber o que aconteceu no congresso tradicionalista, se teve alguma convenção extraordinária. Sempre mantendo aquele contato com as nossas tradições. Eles só não montaram aquela estrutura de CTG.
Para ter um CTG é simples, basta montar essa estrutura a partir de um grupo.
A partir dessa estrutura, a partir de um grupo interessado, poderia. Mas eles têm uma visão mais cultural.
Eles querem a cultura em si.
Isso. É. Até porque você sabe que algumas danças que nós dançamos, as famosas pezinho, a chimarrita, são danças de origem açoriana. Então, todas as ilhas se dançam o pezinho. Não este como nós dançamos aqui. Mas eles foram a nossa base.
Pezinho, a partir de pesquisa?
A partir de pesquisa, né? De material recolhido pelas nossas colônias e que chegou a esse nosso pezinho. Mas eles dançam o pezinho. E eles adoram apresentar o pezinho deles e nós temos que apresentar o nosso pezinho.
Voltando...
É uma troca?
É uma troca. E quando a Dulce falou do movimento do Rio de Janeiro, eles estão aqui no Harmonia, estão chegando. Eles têm lote, porque eles vêm matar a saudade. Então, os Desgarrados do Pago agregam, tá até a faixa lá com os nomes, eles agregam 9 grupos dos e trazem. Então, o Carioca vem e nesse meio tem o Gaúcho, que tá morrendo de saudade, mas dentro dos Desgarrados, gente, a estrutura é a maioria carioca.
Como é? Desgarrados?
Desgarrados do Pago.
Do Pago, esses são todos.
Eles são do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro.
E eles agregam mais 9 CTGs e vêm passar a Semana Farroupilha aqui. Aqui em Porto Alegre.
E o que que os não gaúchos agregam à cultura gaúcha? Ou eles agregam alguma coisa ou eles só adquirem conhecimento gaúcho?
Eles vão mais como espectadores, né? Eles respeitam, tem pessoas que têm curiosidade quando a gente começa a falar na cultura gaúcha ou vê alguém pilchado, né? Tanto homem quanto mulher. Então eles querem saber mais. Né? Eu conto até pela minha história, pela minha experiência de vida. Eu sou de origem alemã e eu fui criada dentro de um outro segmento das tradições alemãs, né? E quando uma vez na escola eu fui dançar na extinta, né, do tempo de vocês, na Rádio TV Gaúcha, na Gaúcha, né? Não, na Gaúcha não, minto, na Guaíba. Eu treinava em casa a dança do pezinho, não, a cana verde. Meu irmão dizia, que coisa de grosso, dizia meu irmão. E aquilo ficou. Depois, aí eu fui ao tradicionalista, fui procurar a cultura gaúcha em função das minhas filhas, que também de um trabalho que eu tinha, ao ponto de uma coisa que na minha história eu conto com muita satisfação, de que eu tenho uma filha que foi a primeira prenda de um DTG. DTG é o Departamento de Tradições Gaúchas. Ele é formado dentro de uma empresa, geralmente uma empresa, elas formam
um clube,
o DTG de um clube, né, os clubes. Então, ela tem um vínculo ao regulamento da empresa, enfim.
Qual
tem
é o nome dessa primeira?
Não, ela é a primeira prenda, né, desse DTG. Mas, assim, na história, na minha história, né, e aí a minha família começou a se interessar. Hoje, até profissionalmente, eu trabalho diretamente com as tradições gaúchas. Sabe? Então tem toda uma história. Só uma coisinha que eu gostaria de contar. Falando da mulher fora do estado. Um ano eu estava num festival lá na Federação do Planalto Central, que reúne 5 estados lá na volta. 5 estados. E o sul da Bahia faz parte. Ali, Luiz Eduardo Magalhães, bem no sul da Bahia, ali, quase com Minas. Eles, na hora da premiação da campeira é tiro de laço, rédea, doma, enfim, me chamou muita atenção. Quando chamavam para premiar a campeira, o maior número de troféus quem buscava e quem recebia, melhor dizendo, eram prendas que sabem fazer ali da campeira. Sabe? Então, isso me chamou muita atenção e tem se destacado nisso também.
Na entrevista coletiva de hoje, nós conversamos com Dulce Helena Felauer, secretária-geral da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, e Maria Cristina Marchioro, ex-patroa do CTG Laço da Querência. O programa foi uma produção dos estudantes de jornalismo da URGS, Júlio Fiore, Laura Dalazen, Léo Sabala, Maurício Boff e Raquel Santi. E participaram Laura Dalazen e Léo Sabala. Na apresentação, Maurício Boff e Júlio Fiore. A técnica foi de Gilson de Césaro e Jorge Cecílio. E a coordenação da professora Sandra Gedeus. Agradecemos mais uma vez a participação das tradicionalistas e a todos um bom dia. Até a próxima semana.